Pessoal, começando então o Pipocando Cast, hoje é uma semana, é o início da nossa semana especial de Rock in Rio, que vai durar aí 7 episódios, pra quem vai pro Rock in Rio, pra quem curte Rock in Rio, e eu tô com a Mari Moon.
Ai, eu tô tão feliz de estar aqui.
É nóis, e com Vação.
Aê, pronto pra essa surra de podcast.
Nossa, a gente vai conversar muitas coisas legais ainda nesses próximos dias.
Isso aqui é Power Trio.
Olá. Quem que toca bateria no Power
Trio? Da nossa
aqui?
Banda?
Eu acho que eu não aguento com meus bracinhos tocar bateria.
Sabe que eu fiz aula de teclado quando eu era mais nova?
Acho que você ia ficar bem tocando.
Eu acho, os cabelão.
E eu fiz um musical uma vez e eu era baterista no musical.
Olha lá.
Grace Lamp Shops.
Lamp Shops.
Fame, o musical. Eu aprendi e desaprendi assim que terminei. Igual prova de matemática. Você decora, faz a prova e já esqueceu tudo no dia seguinte.
Você toca, Mari?
Então, eu fiz aula de violão. Fiz aula de teclado, fiz aula de bateria, fiz aula de canto.
Só aula?
Não deu certo.
Fica o silêncio como resposta.
Assim, adoraria, mas acho que não é pra mim. Então,
é um sonho, né, Josh? Toda pessoa
vai ficar um sonho,
ser roqueiro, youtuber, jogador de futebol.
Roqueiro e youtuber.
Eu preciso criar um avatar
ex-jogador de futebol.
Que seja... tenha todas as minhas habilidades que eu não desenvolvi na minha vida real.
Isso é uma boa ideia, hein?
Metaverso.
Né? Isso é
o meu personagem de metaverso. Você ouviu aqui primeiro.
Pessoal, e sobre o Rock in Rio, qual que é a relação de vocês aí? Vocês estão ansiosos pra esse evento? É a primeira vez? Não é a primeira vez? A Mari Moon, eu tô ligado aqui.
Nossa, mano.
Bate carteira no Rock in Rio, né?
Putz, e Rock in Rio, eu acho que ele é um evento tão antigo, né? Ele é quase como se fosse onipresente, né? Nas nossas vidas. A gente foi acompanhando tantas edições, né? E cada edição trazendo... Nossa, uns nomes de peso muito pesado mesmo, né?
Total, eu nasci no um ano antes do Rock in Rio, se não me engano. É um ano antes do Rock in Rio. Então o primeiro Rock in Rio era um bebê. Mas eu acho que ele fez parte não só da minha história, como também trouxe rock and roll pro Brasil, né?
Trouxe.
Eu acho que não sei se o pessoal falaria tanto de rock and roll. Ninguém fala mais tanto de rock and roll. Mas se o pessoal ainda falaria de rock and roll, se esses artistas não tivessem aqui a cada 2 anos vindo pra
trouxe,
cá, né?
Trouxe uma galera que não vinha. Que eu lembro quando eu era moleque, porque... Ao contrário de você, eu nasci 10 anos antes do primeiro. Então, quando teve, eu não vim, né? Eu tinha 10 anos.
Mas você lembra?
Eu lembro de ver na TV. E eu me lembro que até então, era assim, tipo, teve o show do Kiss, teve o show do... Sei lá, mas assim, não tinha essa coisa de as bandas virem pra cá, entendeu? E aí, quando veio o Rock in Rio, pô, no primeiro, que veio aquele monte de gente, mano, Ozzy... Queen, caraca, teve Queen, não teve?
Teve. O Iron Maiden também.
Iron Maiden também que tá aqui, mas porra, eu lembro de, caralho, tipo assim, já senti que a gente fazia parte de algo maior, sabe assim?
Botou a gente na rota dos festivais, né, na rota dos músicos, que começaram a ver que fazia sentido, que tinha público por aqui, né?
E artistas brasileiros também, eu lembro que eu era muito fã de Blitz. Nessa época, Blitz estava estourado, eu era criança, e toda criança gostava de Blitz, porque Blitz falava palavrão na última música do disco, que veio arriscada.
Conquistando a criançada.
Como que é isso, Vassou?
Tem uma música no último, a última faixa do disco do
Se você
Blitz,
rodar o contrário.
Não, ela vinha com risco. Porque ela foi censurada. A gente tava saindo
logicamente.
Riscaram pra você poder ouvir. E era uma música que falava algum palavrão. Eu nunca fui atrás disso, né?
Cara,
Roda o VT.
Mas isso é legal, porque também, ao mesmo tempo que quando você faz um festival e você consegue trazer bandas tão grandes e gringas, você põe ali na sequência, junto, um monte de artista brasileiro, saca? Você consegue movimentar a indústria musical brasileira junto, saca?
Exatamente.
Eu acho que isso é muito importante. Também quando você pensa na indústria musical, né?
Total, e eu acho que o Rock in Rio também, ele tem uma parada que ultimamente, né, tem sido bem diverso, assim. Então ele é tipo um festival.
Não é só de rock.
Não é só de rock.
Não é só de rock, bebê.
E é legal, porque eu acho que o pessoal também não tá mais tão interessado em rock quanto tava em 1985,
né?
Ah,
pode crer.
Então hoje em dia o rock and roll mesmo, né, ele se tornou várias vertentes, o pop, a música foi se...
abriu espaço
capilarizando
para vários
em muitos estilos, assim, exato, né? É difícil a gente falar hoje o que é rock and roll.
Não, acho que a atitude, assim, o que o rock representava como contracultura, como contestação, hoje em dia se encontra em outros estilos até mais forte do que no próprio rock.
Mas acho legal essa mistura. Eu tô aqui lembrando do meu primeiro Rock in Rio, que foi em 2001. eu lembro que já tinha, tipo, Britney Spears e Guns N' Roses, saca?
Mas você
tipo...
podia ir, porque você tinha só 12 anos.
Ai, para, ó. Eu já tinha 18 pra 19. Eu não tinha cabelo colorido ainda. Mas, o mais doido é que a minha família tinha um apartamento no Rio, exatamente na frente do hotel onde estavam quase todos os artistas. E a gente eventualmente descia pro hotel, porque a gente tinha um esquema meio de clube, assim. E foi lá que conheci Foo Fighters, pessoalmente, cara. E o Taylor, gente, eu lembro que ele brincou com a minha irmã mais nova, que ainda era pequenininha, com boinha. E eu lembro deles ficarem meio conversando.
Nossa, isso
gente,
é muito legal, né? Porque,
minha irmã mais nova.
Porque os artistas ficam todos no hotel, né? Então, tipo, se você ficar hospedado no hotel, ou se você ficar próximo ao hotel, quem sabe você encontra aí o cozinheiro do Iron Maiden. Porque dizem que eles vêm, se liga, a banda vem com mais ou menos 70, 100 pessoas acompanhando. E isso inclui cozinheiro, né? Um chefe de cozinha ou mais de um, porque eles montam uma cozinha.
Massagista.
Eu fico pensando se não vem a família toda, porque 70 pessoas. Então, eu acho que casamento eu não juntei isso. Eu tô tentando fazer a lista.
No filme, no teu filme do Iron Maiden, Flight 666, lá, que mostra eles fazendo turnê, indo fazendo. É um puta filme, aliás, pra quem é fã, pra quem não é também. E mostra, o voo chega, vem todo mundo, a família inteira, porque os tão velho, é vô, os avô, com as netos juntos.
E eles ficam lá no hotel tomando café. É esse pessoal que é fácil de
piscina,
comprar.
É.
Ai, gente, é.
O neto do Steve Harris.
E o primeiro dia já é um dia clássico desde os últimos Rock in Rio, de ser o dia do metal, do heavy metal. Vocês curtem heavy metal?
Não.
Eu curtia muito heavy metal.
Assim, sério? Ah, esse cara, na verdade.
Na verdade, olha que louco.
Você tinha o cabelo bem comprido? Ai, cadê a foto? Por
vou
favor,
achar,
mostra.
Vou achar, encontra, a gente começa a achar. Mas, imagina. O que aconteceu é o seguinte, eu sempre gostei de música pop. Muito. Só que,
eclético que fala, né?
Eclético. Ele quer ver Dua Lipa.
Eu quero ver Dua Lipa. 8, 9 anos, eu achava que heavy metal era coisa de gente... Não era bom. E aí, não era de Deus. Aí os vários brothers ouvindo aquilo, eu falava, não, isso não tá bom. Até o dia que eu lembro que o meu irmão trouxe uma fita de um show do Iron Maiden, do lançamento do Power Slave. E eu... pirei, mano. Eu chapei. Eu tinha 12 anos, eu chapei. Virei metaleiro naquele instante. Comprei esse disco. Comprei o Number of the Beast. Fui comprando todos. O Somewhere in Time. E virei fã, assim. Aí eu comecei a ouvir Iron Maiden incessantemente dos 12 aos 15. E eu vi muito. E aí disso... capilarizou pra um monte de coisa que eu comecei a
e devia
ouvir.
Ser bem subversivo, né? Tipo assim, sua avó, sua mãe olhasse a capa do disco. Tipo...
aquela caveira lá, entendeu?
Meu neto, tá que é isso aqui que você tá ouvindo?
Não, tem como é a cabeça do bicho lá?
O Ed,
aquilo lá dava medo nas crianças.
O Ed foi inspirado numa pessoa morta, numa pintura, não é? No negócio da guerra.
Eu não manjo,
nossa,
mas bagulho,
meu.
Eles são... Né, a banda é um pouco, digamos assim, tem essa coisa meio... dark, assim, né? Do 666,
então,
do...
Então, tem, mas aí
Satania,
o show...
Sabe, né?
Eles são ou não são, Vassão?
Não, cara, é tudo uma coisa... Geralmente é uma coisa meio histórica. Tem, então, a história do Trooper, que é o cara que lutou na Primeira Guerra. Aí, Power Slave tem essa história do Hawking... o cara é um tipo um faraó que tá preso no negócio. Tem
esses, grandes
tem música sobre Alexandre o Grande,
esse,
né?
Acho que tipo, o momento tem...
Sim, tem sobre Alexandre o Grande.
Esses High é sobre... aquelas batalhas de caça de avião na Segunda Guerra. Uhum. entre
não tem nada de demônio na letra.
Então, tem o Number of the Beast, tem essa música, né? Six, six, six.
Ah. Essa já é suficiente pra minha avó já não deixar eu, naquela época, ver o...
Mas aí, eles são caras que cultuam Satã. Não, são os tiozinhos.
Mas eles são anti-religião.
Eles
são rock and roll, eu acho, né?
Porque muita gente, acho que tem essa postura, assim, mais tipo, pô, não gosto de religião, porque, sei lá, minha família era muito religiosa e, sei lá, o que aconteceu na infância, ficou traumatizado, alguma coisa assim.
Eu tenho a impressão que 90% dos brasileiros já não entende as músicas em inglês. Há um heavy metal, então ele é mais complicado.
É tipo o fã de Pink Floyd que fala, pô, mas, cara, não pode se posicionar politicamente. Fala,
maravilhoso, né?
Meio que todas as letras são. Não sei se você já traduziu alguma, mas, assim, sim, fica a dica.
Você sabe a história, né? Eu ouvi uma história de que existia um clube de rock, né, no começo dos anos 70, né? Que era normal ter um clube de rock naquela época. E aí o dono do clube de rock, ele recebia fitas de bandas independentes.
Olha.
E aquele mais gostava, ele botava pra galera ouvir. Já era uma coisa normal, tá? E aí ele recebia muita fita. E uma vez a mesa dele tava cheia de fita e ele falou, puta, eu não vou nem ouvir essas daqui. Já pegou o bolo inteiro e jogou no lixo. Na lata de lixo.
Oh, não.
E aí uma fita caiu pro lado assim, Iron Maiden. Aí ele falou, putz, viu a capa bem feita, falou, não, essa daqui eu vou guardar pra ouvir mais tarde.
Caralho.
E aí ele ouviu mais tarde, adorou, chapou, botava pra galera do clube ouvir.
Que sorte, hein?
Tudo, e foi o começo, cara.
Pois é, então, eu não acho que eles sejam satanistas, não. Assim, você vê, os caras são, o Steve Harris, que é o cara que escreve mais, é um cara que gosta de história, se não me engano, ele é formado em história, uma coisa desse nível, assim, então, assim, é um cara que questiona também, pá, então sempre tem uma coisa lá nas letras, tem uma, não chega a ser letras políticas, mas tem uma coisa, assim, de
reflexões,
assim, é, e é uma coisa que, o que que é heavy metal, né?
O que é heavy metal? A gente tava tendo essa discussão. Eu falei, mas gente, o que define uma banda ser heavy metal e não heavy metal?
Eu acho que uma das coisas é essas temáticas que são um pouco, não é...
épicas.
É, não é só a coisa pessoal, amor e desilusão. Geralmente tem uma coisa épica, ou se não, um negócio meio de autoconhecimento, de questões
porque ele fala que
tipo,
esses...
Linkin Park fala muito disso, Gojira fala também disso, tem umas coisas, umas letras tipo, me deixa em paz, não sei, coisas de auto-questionamento, sabe, assim, mas e o estilo, né, guitarras pesadas, baterias muito, muito potentes.
E o jeito de cantar também, né?
E aí, aí define o estilo, metal melódico, né, e o metal... Death metal, essas porra que ninguém tem, eu não entendo porra nenhuma. Tem banda que eu ouço.
E é um estilo muito específico. Que... os fãs, eles são. Assim, levam quase como uma religião. A galera que ouvia quando era mais nova, ouve até hoje, usa camiseta. Eu acho muito legal de ir no Rock in Rio e ver a galera mais velha com filho, Iron Maiden,
né? Camisetinha de nenê de Iron Maiden.
O que eu acho possante do metal, assim, que é um negócio realmente fodido, é que os caras não estão tocando na rádio, mano. E tá lotado o show.
Pode crer.
É verdade, há muito tempo, né?
Se garantiu, não, então, né?
Eles tocavam na rádio?
Tocavam.
Iron Maiden tocava?
Acho que não tocava na rádio pop, assim,
tocava,
né?
Tocava na rádio rock.
Na 89,
talvez tocava. Mas, por exemplo, teve uma época, eu me lembro disso, que no final dos anos 80, que Poison tocava na rádio pop. Tipo, Bon Jovi tocava...
Bon Jovi,
é. Que Bon Jovi é bem pop, velho.
Mas é pop, mas ainda é hard rock. Ainda tem aquela coisa. Coisa, cabelo de poodle, roupa de couro, os jacos com os bagulhos e os coletes.
Olha lá.
Mas hoje em dia você não ouve isso. Você liga o rádio, você não ouve uma banda de metal.
Mesmo metal, heavy metal, né? Com esse jeito de cantar, isso já não é normal ouvir na rádio, né? Mesmo Sepultura nunca tocou na rádio,
não.
Né?
Agora, muito menos.
Muito menos, né?
Agora é dominado pelo mundo pop, né? Eu acho. E rap, né? Agora, é engraçado, a gente tava falando, né, das temáticas, das letras, e eu lembrei de uma entrevista que eu tava ouvindo com o Jack White, e ele disse que teve uma pesquisa feita recentemente, estudando o que era o tema das letras antigamente e hoje em dia. E que hoje em dia as pessoas falam muito sobre si mesmas, sobre suas próprias experiências, dores, medos, sonhos, amores, paixões. E que antigamente as músicas eram sobre o que acontecia com a sociedade, com a comunidade, um grande evento. Então seria tipo a guerra, sabe, caiu uma torre, tipo, né, tudo era muito sobre o que rola fora e não o que rola tanto dentro.
Contava histórias.
Né? E aí ele até fala, eu não sei o quanto isso diz sobre, né, nós, mas acho que talvez tenha uma coisa meio, né, da gente estar muito mais focado hoje em dia no nosso umbigo. E é engraçado que eles tenham temáticas, assim, um pouco mais de storytelling, né, uma coisa meio de uma história, saga, uma saga épica, né, que nem você estava falando.
O heavy metal, ele vai bem contra, principalmente quando a gente fala do Dream Theater, né, que é a banda que vai fechar depois do Iron Maiden, né.
Acho que o Iron fecha, né?
Eu acho que o Iron fecha, não?
Não, é do Dream Theater que fecha.
Do jeito que tá montado na coisa visual, parece que o Iron que é o headline.
Tanto que eu acho que, se eu não me engano, foi o próprio Iron Maiden que pediu pra tocar nesse horário. Normalmente eles fecham, né? O Iron Maiden fecha. Nossa. Mas acho que eles já estão tiozão, ninguém sabia exatamente porquê.
Eu quero dormir cedo, meu filho.
Eu tenho essa impressão de que
quero
eles
quiseram.
Quero tocar
7, 9, quero estar no hotel assistindo reality show.
Assistindo minha série, né, gente? Debaixo do cobertor.
Com sol.
Coisa
mas
boa.
O que a galera pode esperar do show do Iron Maiden é um show parecido com o que eles tiveram na última turnê que eles vieram, porque é a quinta vez que eles vêm pro Brasil, né? E no último Rock in Rio eles tocaram, mas com algumas músicas novas. O que é legal e chama bastante atenção é que tem uma cenografia muito legal, inspirada no game deles.
Você me falou, cara. Eu
onde começa com o Japão feudal em cima do palco. Será? Vai mudando. A gente tem o Ed, né?
O personagem. Né?
Então, assim, é muito visual, muito legal. E pra quem tá assistindo, é um super show. Então, acho que vale a pena.
Eu gosto desses shows estéticos, assim.
Que eles são muito fortes lá na Ásia. Tipo, Japão, metal ainda é super forte. Então, os caras já fizeram link com o Japão.
E o último álbum deles, qual que é o nome? O último álbum deles tem um nome japonês, né? Se eu não me engano. É Senjutsu, que é o álbum de 2021.
Senjutsu? Me parece uma coisa de Naruto.
E o Dream Theater, Vassão, você curte essas bandas que são extremamente técnicas?
Então, eu tenho uma opinião muito controversa. Porque apesar de serem geniais músicos, e é inquestionável, você vê esses caras tocando, é surreal como eles têm o domínio daquilo que eles fazem. Eu vejo o Jordan Rudess, que é o cara que toca teclado, e toca tudo, esse cara toca muito bem tudo.
Multi-instrumentista.
Ele é super talentoso e ele cospe música. Mas eu acho que chega num ponto desse tipo de banda... Que eu senti quando eu ouvia Rush, eu ouvia muito Rush, acho que o Dream Theater acaba sendo um pouco que um filhote de Rush nesse sentido, que entra nessas temáticas super interessantes, mas acaba virando uma quantidade de informação que às vezes eu sinto que tá lá só porque eles podem.
Pra mostrar que o cara é foda.
É, às vezes esbarra nisso, nessa que é meio uma coisa meio egóica, deixa eu mostrar... A coisa toda.
Aí tem aqueles solos infinitos.
Isso, né? Aí vai vir um infinito. Fã. Vai vir um fã que vai vir justificar isso tudo. Beleza. Eu acho que é tudo. Assim, não tem música ruim e música boa. Acho que tem música relevante e irrelevante. Para as narrativas que eles criam, o jeito que eles contam, funciona. Mas não é o tipo de história que eu gosto de ouvir ser contada.
E você não acha também, Vassão, que em algum momento esses estilos todos foram uma super novidade? E aí depois ele continua trazendo os fãs. Por exemplo, eu ouvia muito Stratovarius, Dream Theater. Eu adorava. Eu lembro que eu tinha, assim, fascínio de ver um amigo que tocava Stratosphere, que é uma música do Stratovarius, super difícil no piano, assim. Sim. Então, assim, era muito técnico, era no cravo, né, no caso. Essas bandas, né?
Nossa.
Mas era uma época onde eu tava conhecendo rock and roll e meio que eu fui conhecendo cada vez mais técnico, Satriani, até que, opa, chegamos no limite. Chegamos às pessoas mais absurdas que é possível.
É tipo uma orquestra, só que do rock, né?
É um absurdo. Não pela quantidade de elemento, mas pela
complexidade.
Pela precisão, né, também.
E aí eu sinto o que acontece nessas bandas tem a ver muito com a sua disposição pra eles. Então, assim,
saco.
Exato. Eu lembro quando eu tinha 15 anos, eu via Rush, eu via aquelas histórias, Signals X1, essas músicas longas pra caralho com história. E é legal, porque o cara te pega pela mão e te leva por uma viagem X. Já quando o Dream Theater veio, eu já tava mais velho, eu já tava numa fase da minha vida que eu me dividia em outras coisas, já tava tocando e tal. E eu não tinha tempo, na verdade, pra me dedicar a uma história tão longa e tão complexa. Então, não é que eu não gosto de Dream Theater, simplesmente não ressoou comigo. Mas é inquestionável, que os caras são...
Não, e você imagina ver o show deles, é uma apresentação, assim, pensando nas pessoas mais técnicas da música, deve ser um dos shows mais incríveis de você ver o cara tocar.
Sim.
O John Petrucci, assim que ele chama,
sim.
Ele tem uma guitarra que é a Majestic, que é uma guitarra especial. A gente fez até, né, Vassão, episódios do Pipocando Música dos instrumentos mais estranhos e não falamos deles, porque é uma guitarra com...
Oito cordas,
duas a mais,
acho que
isso, né?
Acho que é. Não, é duas.
Ele não tava satisfeito com seis, Vassão.
Eu preciso de mais duas, gente.
Mas,
por favor.
Acho ok, porque tem o baixo de seis cordas também, né? Tinha um cara hoje aqui tocando com baixo de seis, que é meio isso. Você quer explorar mais ali, então coloca mais corda. Tem o Egberto Gismonti, ele tem um violão de 10 cordas.
Uhum.
E parece uma tábua de passar roupa, assim, mas o cara...
E ele usa todas.
Usa, mano.
Impressionante.
Usa.
É complicado. E, cara, imagina pra conseguir também um músico pra tocar numa banda. Dizem que o Dream Theater teve que fazer uma vez uma audição com 2.000 pessoas pra encontrar quem seria um músico pra tocar com eles.
O novo
baterista.
É, baterista.
Absurdo.
Foi um rolê, vieram aqui, fizeram teste com gente daqui, fizeram teste com um cara que é o Aquiles Priester, que toca no Noturno, que vai tocar
que
também.
Legal.
Ah, que massa.
Pô, um abraço pro meu amigo, pro Fernando Castanha, que tem a banda cover do Dream Theater, que eu ouvi tantas vezes no Blackjack. No bar de maluco que a gente ia. Que era um bar rock and roll lá em São Paulo.
Já quando eu ia, eu via o cover de Iron Maiden, porque eu sou mais velho e não tinha. Não, eu não tinha Dream Theater ainda.
Mas eu tenho uma dúvida. Essas bandas, elas são desse tipo de banda que quando vai se apresentar faz exatamente igual o álbum? Ou eles têm uma coisa meio tipo jazz, assim, que faz os improvisos? Até porque eles fazem esses solos, né? Existe uma liberdade de improviso ou não?
De cada um. Por exemplo, o vamos falar do Van Halen, que não é exatamente heavy metal, mas é hard rock, mas é um cara também, né? Todo mundo que toca sabe quem é. Ele não gostava de fazer o mesmo solo. E as pessoas falam, não, você tem que tocar o mesmo solo. Porque
é aquele que eu gosto.
É aquele solo que tá no disco. E ele, vai tomar no cu, vou tocar o que eu quero.
Ah, pode crer.
Então tem, nesse caso dele, e acho que alguns outros músicos também gostam disso. Mas acho que, eu não sei se o Dream Theater, ele reproduz exatamente.
Eu acho que deve reproduzir. Porque eles têm essa ideia. Essa é a genialidade.
Exato.
Essa é a genialidade.
É que nem uma orquestra mesmo.
Eles compuseram aquilo. E tem um sentido cada nota que tá ali.
E quando você ouve muito, você quer ouvir exatamente igual. Não me venha com a versão ao vivo,
verdade,
não é?
Verdade, eu fico muito chateada quando mudam a música. O Gorillaz, acho que fez isso recentemente no último show, na última tour. Cara, eu fiquei muito frustrada, porque...
Mudaram
cara,
as paradas.
Não é quem sou eu pra dizer que Damon Albarn deveria fazer uma outra coisa diferente do que ele tá fazendo. Sim. Mas assim, obviamente, eu preferia a versão do disco. Fiquei meio por dentro, assim, meio, tá bom, vai, Damon Albarn, vai, tudo bem.
É, tem que fazer a dos fãs, né?
E aí você pega o Sting... É o cara que sempre muda as músicas, muda a melodia. Tem uma coisa também, eu tava falando com alguém esses dias, gravando alguma música, que no momento que você grava, você tá com uma coisa na sua mente. Depois que aquela música virou verdade, você compôs, lançou, ela tem uma vida própria. E aí você vai tocar e você começa a ver que ela funciona, às vezes, de outro jeito. Então, é comum no mundo musical, quando você começa a fazer show, que a música tome vida crie músculo mesmo.
Você mude ela.
E você muda. Você começa a mudar uma parte, você começa a trocar um jeito de cantar aqui, ali, papapá. E aí... Tem versões até de show que eu acho mais legal do que o que tá no disco. Porque mudou uma coisinha, outra que ficou mais... Não sei, tem um brilhinho.
É verdade. Ah. Depois de ouvir muito a mesma coisa, você ouve uma versão diferente que a pessoa faz. E é mais solta, né?
E às vezes funciona melhor como canção, talvez. Não sei. É muito louco. Tem... É muito... Eu tava... aquela música do Gil com o Paralamas, né? A novidade. Uhum. Que os Paralamas falam, novidade, e quando o Gil canta, é outra parada. E aí você entra numa vibe. Eu acho que a versão do Gil conta melhor essa história. Você vai entrando.
Combinou mais, né?
Cara, mas Crossroads é um filme que eu assisti quando era moleque, e dizem que, tipo, escolheram o Steve Vai pra fazer o filme Crossroads justamente por ele não ser muito conhecido, porque tava na lista, assim, grandes guitarristas, né? E é aquele filme, você tá ligado, Mari?
Cara, eu nunca assisti.
Que ele,
como é?
Ele faz um...
É
ele desafia
o Ralph Macchio, que é o cara do Karate Kid, e ele toca violão clássico, e ele resolve largar tudo pra tocar blues, e ele se mete numas enrascadas
e confusões.
Altas confusões,
e aí encontra um mestre, que é um bluesman antigo, e o mestre leva ele e ele resolve libertar esse mestre dele de um pacto com o diabo.
Ah, clássico.
E o guitarrista do diabo é o Steve Vai. Jack Devlin.
E aí eles têm, na cena final, não tem problema dar spoiler desse filme, eles têm um como é que chama?
Um duelo
feito justamente na encruzilhada.
Mano, isso aí não é a história do cara do blues?
Robert Johnson. Dizem que ele fez um pacto com o capeta. É muito louco o Robert Johnson. Porque falam que ele não tocava.
Dizem que ele não tocava nada.
De repente ele sumiu, acho que por 8 dias, uma coisa assim, e voltou tocando.
Parece um mestrão. Mestrão, fez pacto com o diabo, certeza.
O cara fez pacto.
É daí que veio a história, né?
E aí, nesse filme, o que é foda é que o Ralph, eles tocam blues e tal, pá. E o Steve Vai detona com o Ralph Mack, assim, e pá. Aí uma hora ele achou que ganhou, aí o Ralph Mack começa a tocar música clássica.
Ah.
E aí ele toca
um bar.
Toca Paganini, eu acho que é. Uau. E aí o Vai. E o Vai tenta tocar, e é, aí que você vê que o Vai é foda, porque ele errar quando você tá tocando propositalmente tem que ser muito bom. E ele fica... Eu vi essa cena até rasgar.
A fita na época era essa.
Dessa frase.
E aí todo mundo que toca guitarra tirava essa música, né? Que é uma música do Steve Vai, né? Que depois ele gravou, né? Que é a música do filme.
E aí, mano, eu acho que o Vai foi o primeiro Guitar Hero, assim, que eu realmente, eu já achava o Van Halen foda, mas quando o Vai chegou, eu falei, caralho, e o Vai acho que é o cara que me fez trabalhar com música, porque
olha,
tem uma intro de uma música dele que é um cara dando uma claquete da... É, essa mix é feita com os equalizadores Pultec acessado e API, não sei o que lá. Falei, que porra, que é? Aí que eu fui procurar o que que era, não tinha Google.
É isso que eu ia falar, ele deu um Google na época que não tinha.
Não, eu fui numa Sound on Sound, revista de música, eu fiquei, porra,
essa coisa. A gente usava
revistas. Até que eu entendi, achei o que que era, falei, que legal, é o nome dos equipamentos que ele usa e pá e tal. Então, realmente é um cara que marcou fodidamente e acho que hoje em dia eu toco por causa dele, cara.
Olha,
que
legal, cara.
E tem uma lenda que ele mandou, que ele pegou, e ele escreveu o solo do Zappa, um solo
tirou
muito difícil.
Acho que é Black Pages. Black Pages. Tirou o solo e mandou pro Zappa.
E mandou uma carta na época. E o Zappa falou, meu, que cara é esse?
Vem,
né,
pra cá agora. Gente. Ele tinha tipo 18 anos, 17 anos.
E ele estudou, na verdade, com o Satriani, né?
É.
Ele foi aluno do Satriani.
É.
E aí
pupilo
foi,
do Satriani, pupilo, gente.
Pupilo do Satriani. E depois ele foi pra Berkeley pra estudar música igual o Satriani. Então assim, ele foi criado por monstros, né?
Já foi
ele
bem criado mesmo de cedo, né?
Esse é o show preferido?
Pra mim é. Porque vai ser com o Living Color ainda, que é outra banda.
Putz, vai ser, cara, com o Living Color.
Living Color, eu queria ver.
A primeira vez que eu vi Living Color foi foda. Tinha uma revista chamada Guitar Player. Ainda tem,
sim,
né,
sim,
gente? E vinha dentro dela um troço chamado Sound Page, que era um disquinho de vinil mole.
Cult Leader?
Ah, tô ligada.
E aí vinha ver com Cult of Personality.
Ah, não, não é Cult Leader, Cult of Personality.
Eu lembro dessa cena, assim, eu rasgando aquilo que você tinha que, né, rasgar, destacar. Pus no toca-disco, dei play, do get
é,
do get
é
absurdas. Eu falei,
absurdas.
Porra, mas que porra é essa? E comecei a pirar.
Animal.
Que mais? Cara, eu me apaixonei ali, falei, fudeu. Aí eu fui atrás, procurei, fui no centro, que tinha uma loja que
Galeria do Rock?
Exatamente. Uau. Falei, cara, você tem uma banda chamada Living Color? Eu falei, não, mas eu tenho como pedir. Então pede. Aí paguei uma fortuna pelo disco.
Nossa,
gringo.
Como era
chegou
difícil,
aquele Vivid.
Que louco. Você ficou esperando
e aí,
semanas.
Quando eu falava com as pessoas sobre Living Color, todo mundo tinha visto Glamour Boys, que é aquela Glamour Boys.
Que é. MTV, o clipe,
essa é a mais pop, né?
E eu falei, não, é a banda que toca tom, né? Não,
é o rock and roll, heavy metal mais maluco que existe, porque existe parece uma mistura com jazz, né? O guitarrista, ele é de jazz.
Todos eles são.
E tem uma coisa muito louca que dizem que, tipo, os músicos no começo, a banda meio que era assim, ah, vamos tocar, eles contratavam os músicos pra tocar, né? Então muita gente tocou na banda. Então, por exemplo, teve músico deles que tocou com Michael Jackson, teve músico deles que tocou com todo mundo, porque todo mundo de alguma forma tocou e participou da banda.
Mas vocês estão ligados que eles foram abençoados pelo grande padrinho Mick Jagger,
sim,
né?
Ah, é verdade.
Tem essa história.
Ele achou eles.
Acho que era o guitarrista que tocava na banda, no, tipo, o Mick Jagger teve um momento que falou, ah, eu vou ter um rolê solo, e aí tinha esse guitarrista.
É o Vernon Reid.
Exato, e aí começou essa coisa, tipo, não, mas eu vou assistir você tocar, e foi assistir eles tocarem, e ele ficou, mano, peraí, ele até deu uma pausa na produção do álbum dele, que ele falou, pera, para tudo.
E aí depois
eles
fez uma collab, né, eu acho que eles abriram o show do Rolling
Stones. Exato, eles deram uma puta força, porque naquela época, meu, você tem uma banda de artistas negros, naquele rolê ali, já tinha todo, né, uma energia...
E já era um outro rolê que não era esse metal com roupas de tachinha.
Exato,
e de coisa. Era
super
umas roupa,
fora da curva.
Era umas roupas de lycra, de...
É uma referência africana, tá, a estética,
tem,
não era?
Tinha
de
isso, mas o tinha isso, sim. E o Corey Glover usava aquelas umas roupas de surf. Umas roupas de surf louca, você fala, que porra é essa?
Eles eram um mix de tudo que eles gostam e dane-se a tendência, né?
Exato.
Não importa.
Não,
acho
era,
isso muito
e era sempre
ousado,
foi
cara.
A letra boa, todo meu, esse cara canta muito, todo mundo toca muito, mas aí que tá. Tocam muito, mas não precisam mostrar o tempo inteiro que tocam muito.
É diferente, ah, é legal, exatamente.
Entendeu?
Tem um groovezão, né? O groove é pouca nota, né? Não é?
Então, assim, meu show vai ser Esse aí, mano.
Cara, eu quero ver Ratos de Porão.
Rats of Basement.
Rats of Basement.
É, mano. Não. E vocês chegaram a ver já o som que eles estão fazendo no meio de rockabilly punk?
Não.
Cara, tá muito interessante, porra. Gente. Acompanha. Inclusive, estão saindo clipes.
Que legal.
Com a estética toda meio rockabilly. Só que a João Gorla...
Ah, demais.
Cara, muito bom, mano.
Corrompendo o rockabilly.
Cara, eu tava uma vez... Tinha um estúdio, quer dizer, ainda tem, mas quando ele era na Rua Moraes, chamado Bebop. E a gente tava num estúdio gravando uma coisa e o Ratos tava em outro gravando outra. A gente resolveu pedir pizza... Entramos lá e falamos, alguém vai querer pizza? Ah, pede pizza aí e tal. Pá. Aí o João pediu uma pizza sem cortar. E eu,
pra quem?
Aí quando chegou, mano, ele pegou e dobrou assim, fez tuf, tuf, em quatro, fazia um calzonão assim. Yeah. Comeu, eu falei, ah, eu não, quero ser assim quando eu crescer. Não,
ah, ídolo!
Por isso que não é o João Mago, né?
É, pode crer. Não, e é legal porque eles fizeram uma pausa aí, né, de 8 anos, né?
Sim.
Tipo, e aí estão vindo agora com o 8º álbum.
Muito legal,
estúdio,
e tá no Rock in,
né,
Rio, é muito legal.
Necropolítica, e é legal porque tá com... bem posicionado com o que estamos vivendo nesse momento. E é uma banda
vamos lembrar que,
sempre... que
punk sempre foi isso, né?
Não é, apesar deles falarem que eles não são exatamente punk.
Mas...
Mas acho que eles têm a atitude que eu considero...
Eles não são punk musicalmente, mas eles são punk na
exato, na tem atitude. Exato, que eu acho que é a contestação, é você ter uma, sei lá, uma preocupação socioambiental, né? Até...
Sim, e essa é isso, assim, é uma... Essas músicas surgiram sempre como contestação do que tá aí, né?
Tipo, anti-governo, né?
Por isso que eu acho que outros estilos, às vezes, de música fazem esse papel, né? O rock foi pego pelo mainstream, a gente, né, compra hoje um bonequinho de um roqueiro.
Do que minha filha queria uma camiseta do Blood for My Valentine, que é uma outra banda, meio
compra pra ela e risca.
A gente foi tentar comprar e não existia. Não, tem essa aqui, não, mas é outra banda. Não, é igual, não, é Bullet, essa é Blood.
Eu vi gente falando que é uma das melhores bandas da atualidade, cara, o Bullet for Valentine. Que eles estão, assim, fazendo um rock, né, metal, assim, bem atualizado, bem legal. Que eu ouvi no Need for Speed, que é uma banda que teve várias músicas em game. No Need for Speed, no Burnout Paradise, no jogo também.
Sim.
NFL, teve vários jogos com a trilha. E eu acho que o videogame tem muito essa missão, assim. Algumas bandas eu conheci com Rock Band, tá ligado?
Mano, ele é tipo a novela, saca? Tipo, o que toca na novela, todo mundo fica sabendo, explode, saca? Aí é tipo, pô, os videogames têm super isso. Tony Hawk, né?
Tony Hawk, total. E eles começaram fazendo cover de Nirvana, fazendo cover de Grunge.
Então, é um metal, já é um negócio, sei lá, já é um som...
Velho.
Então...
Se for ver essas bandas todas que estão no line-up, no
hoje
topo,
é dia de
são tudo de 80,
hoje
70,
é dia de
né, mano?
Hoje é dia de velho, né?
Dia de bom rock,
eles
mesmo.
Eles são, senhores.
Não, eu lembro quando eu vi um comercial da Kiss FM, que é rock, agora é som de CEO, e era um cara fumando.
Nossa!
E né? Virou, né? O som da Faria Lima, né?
Mas eles falando como se fosse bom. Eu falei, não, mas
como
não é
se
ruim,
fosse
né?
bom.
Adorei.
Bom, galera, acho que foi muito legal esse podcast. Vamos pro festival, né?
Bora! Eu já tô com roupa de ir.
Pessoal, comenta aqui o que você achou. A gente vai estar a semana inteira aqui falando do Rock in Rio, né? E falando de música.
Exato. Já comentem quais são as bandas que vocês estão querendo muito ou assistir ou ouvir da gente,
exatamente.
Né?
E teremos convidados também,
exatamente.
Né?
Exatamente. Temos o Dinho aqui. Não vou ainda falar os outros convidados que a gente vai ter, mas a gente vai ter o Dinho aqui, que vai ser muito legal. E quem puder, acompanha a gente nas nossas redes sociais, que a gente vai mostrar o que tá rolando lá no Rock in Rio.
Yeah. Vou de Vox.
Vou de Vox.
Vou de Vox. We'll be right back.